no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, economia.
Produto Interno Bruto brasileiro cresce 1,4% nos primeiros três meses do ano.
Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia cresceu 2,9%.
Com previsão de safra recorde este ano e aumento de exportações, agropecuária foi o principal fator favorável. Luana Karen.
O resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano é um dos maiores do mundo, entre as economias consideradas mais relevantes.
E você vai ouvir também acesso à saúde.
Governo lança programa Agora Tem Especialista, com mutirões e ampliação dos turnos nos hospitais públicos, compra de equipamentos, investimento em telemedicina, entre outras medidas.
Presidente Lula destaca a importância de reduzir o tempo de espera para o sucesso dos tratamentos.
Não é possível a gente ficar brincando com a sorte da pessoa, porque a gente sabe que a doença, se não for tratada, ela vai se agravar.
E atenção, microempreendedores individuais, amanhã é o último dia para apresentar a declaração anual de rendimentos.
E a gente vai falar também da redução da burocracia para o MEI fazer o documento de arrecadação do Simples Nacional.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado.
O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país e a principal medida do crescimento da economia.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, o crescimento em relação ao trimestre anterior foi de 1,4%, puxado pelo bom desempenho da agropecuária.
O agro foi o principal responsável pelo crescimento de 1,4% do PIB, Produto Interno Bruto, nos três primeiros meses de 2025, comparado ao último trimestre de 2024. A atividade teve aumento de 12,2%, com expectativa de safra recorde. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destaca o bom momento por que passa o setor agrícola brasileiro e acredita em um impacto direto no bolso do consumidor.
O clima está muito bom, então com um clima bom, a safra deve ser recorde, nós deveremos ter mais de 10% de crescimento da safra e a boa notícia para a economia, com safra maior o preço deve cair para o consumidor e com isso a gente poder ter um quadro melhor para a população.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país em determinado período de tempo. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento em janeiro, fevereiro e março de 2025 foi ainda maior, de 2,9%. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, o PIB teve elevação de 3,5%. Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, explica que o aumento no consumo também contribuiu para o crescimento do PIB.
Olhando pela ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu, favorecido pela continuidade do dinamismo do mercado de trabalho e também dos auxílios prestados pelo governo e também o aumento do crédito voltado para as pessoas físicas.
A coordenadora Rebeca Palles, do IBGE, disse ainda que é esperada safra recorde de soja, carro-chefe do agro brasileiro. O produtor rural Eduardo Introvini planta quase 35 mil hectares de soja, milho e algodão no interior do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O negócio familiar hoje é sustento para dezenas de outras famílias.
É gratificante, né, saber que a gente participa de um crescimento do país, que a gente está ajudando a manter isso. Só numa fazenda nossa, por exemplo, a gente chega a ter mais de 70 funcionários, né? São 60 famílias que têm filho na escola, que consomem mercado. Então, Já é uma pequena comunidade que movimenta uma fazenda apenas.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que é mais um trimestre fazendo a roda da economia girar, com mais emprego e renda para os brasileiros. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o bom resultado faz parte também das políticas de apoio ao agro brasileiro.
Fruto de investimento no plano safra, recorde anunciado aos produtores, na ampliação das oportunidades comerciais, quase 400 novos mercados abertos para os produtos da agropecuária, o que permite estabilidade de preço, garantia de comercialização e, consequentemente, crescimento econômico, geração de emprego, renda aqui dentro do Brasil.
O resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano é um dos maiores do mundo, entre as economias consideradas mais relevantes. Segundo informações da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, referentes a quase 30 países do bloco, apenas a Irlanda aparece à frente do Brasil, com um crescimento de 3,2%. A China, que não faz parte da OCDE, vem em terceiro lugar, com 1,2% de crescimento. Já Estados Unidos e Japão tiveram queda na atividade econômica. Reportagem Luana Karen.
Mutirões para realização de exames, contratação de médicos, ampliação de horários de atendimentos em hospitais, compra de equipamentos.
Para garantir mais rapidez no diagnóstico e tratamento de doenças, o governo federal anunciou hoje o programa Agora Tem Especialistas.
Com a prioridade para garantir o atendimento no SUS, o Ministério da Saúde também entregou 6 novos equipamentos para tratamento do câncer.
De acordo com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, 370 mil pessoas morrem por ano no Brasil de doenças não transmissíveis por atraso no diagnóstico. No caso do câncer, dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que esse problema aumenta em 37% os custos no tratamento da doença. Para melhorar essa situação, o governo federal lançou o programa Agora Tem Especialista, para ampliar o acesso da população a consultas com especialistas, exames e cirurgias, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Uma mobilização máxima de toda a estrutura de saúde que o nosso país tem, seja pública, seja privada, para ter um grande objetivo único: reduzir o tempo de espera para atendimento especializado no nosso país.
O programa prevê mutirões e ampliação dos turnos nos hospitais públicos. A expectativa é expandir em até 30% os atendimentos em policlínicas, UPAs e salas de cirurgias. O governo federal também vai ajudar estados e municípios na contratação de clínicas e hospitais particulares para atendimento de média e alta complexidade. Para atender a população em áreas remotas e de difícil acesso, o Ministério da Saúde vai disponibilizar 150 carretas com capacidade para realização de exames e pequenas cirurgias. Nas estradas, os caminhoneiros vão receber atendimento móvel. O Ministério também vai adquirir 6.300 veículos para o transporte de pacientes nessas regiões, beneficiando 1 milhão e 200 mil pessoas. O presidente Lula disse que o objetivo do programa é, além de acelerar o acesso aos especialistas, oferecer dignidade no atendimento a quem mais precisa.
A doença não espera. Não é possível a gente ficar brincando com a sorte da pessoa. Porque a gente sabe que a doença, se não for tratada, ela vai se agravar. Com esses avanços, nós precisamos fazer o que estamos fazendo e utilizar, Padilha, todos os meios possíveis que a gente tiver.
O governo federal também entregou hoje 6 aceleradores lineares para o tratamento de câncer. 3 para o estado de São Paulo, além do Paraná, Rio de Janeiro e Piauí. Ao todo, o governo vai comprar mais 121 novos equipamentos que serão distribuídos até o ano que vem. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve na entrega de um acelerador em São Paulo e destacou como o equipamento vai ajudar no tratamento dos pacientes.
Isso vai mais do que dobrar o número de pacientes que poderão ser atendidos e de maneira mais rápida, tratando o câncer, atingindo as células oncológicas e preservando o tecido em torno.
O programa vai também destinar 200 milhões de reais para ampliação das consultas online por telemedicina. O Ministério da Saúde também pretende ampliar em 3.500 o número de profissionais especializados com foco em áreas prioritárias. Reportagem Márcia Fernandes.
Começou hoje o atendimento presencial aos beneficiários do INSS em 5.033 agências dos Correios em todo o país.
Com isso, aposentados e pensionistas começaram a ter mais um meio para saber se tiveram algum desconto indevido na aposentadoria. E mais de 60 mil pessoas já foram atendidas no primeiro dia.
Os descontos são referentes a associações previdenciárias que podem ter cadastrado essas pessoas irregularmente. E o dinheiro deverá ser devolvido.
O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, acompanhou o trabalho em uma agência dos Correios em Recife, Pernambuco.
Segundo o ministro, estão sendo esperadas 2 milhões de pessoas em todo o país.
Ele lembrou que o atendimento está garantido para todos os beneficiários do INSS que precisem de ajuda para confirmar ou negar se a adesão às associações foi voluntária.
Não precisa pressa, não tem prazo para acabar o acolhimento das pessoas que desejem contestar o desconto. Se a pessoa não fez esse mês, pode fazer no próximo, daqui a 3 meses, quando passar todo esse primeiro momento, ela pode ir numa agência dos Correios, pode ir no 135, pode entrar no site e dizer: só agora eu estou constatando que houve desconto indevido e quero iniciar o meu processo de ressarcimento. Não tem prazo para acabar, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar no prejuízo, todo mundo vai ser ressarcido.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, que acompanhou o trabalho dos Correios em Brasília, afirmou que haverá transparência na hora da consulta.
É muito importante que os aposentados, ao serem atendidos, possam ter acesso a todas as informações sobre se houve desconto, quem foi que fez o desconto. Uma vez ele não identificando a autorização, ele possa apresentar a contestação e seja informado de todas as etapas necessárias para que ele tenha o seu direito, de fato, garantido.
E olha só, após a consulta presencial e cumprido o prazo de 15 dias úteis para análise e apresentação dos documentos por parte da associação, o interessado poderá retornar à agência para validar ou contestar a resposta apresentada pela entidade.
O suporte oferecido pelos Correios é o mesmo para quem usa o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.
Esses canais continuam ativos para quem não quiser atendimento presencial.
A Força Aérea Brasileira vai realizar atendimento humanitário em comunidades urbanas e ribeirinhas no Pará.
É a Operação Excelsior, que será realizada entre os dias 11 e 29 de junho nas cidades de Santarém, Monte Alegre e Breves.
Cerca de 170 militares estarão envolvidos na ação, com capacidade de promover até 1.000 atendimentos diários.
A operação da FAB oferecerá especialidades como clínica médica, cardiologia, dermatologia, cirurgia geral e odontologia, além de exames de ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma e exames laboratoriais. O agendamento do atendimento médico será realizado em colaboração com as secretarias de saúde locais. O chefe da divisão administrativa da Excelsior, brigadeiro-intendente Alex Orsay Reis, traz mais informações.
O ambiente ribeirinho desafia as operações logísticas devido à geografia complexa e ao clima variável da região amazônica. Os militares realizam treinamentos específicos para a navegação fluvial, que envolvem operar balsas e barcos em rios com diferentes níveis de água e correntes. Além disso, o transporte de equipamentos em balsas exige planejamento cuidadoso para manter a estabilidade e a segurança de todos os materiais e do pessoal. As equipes também precisam se adaptar rapidamente a mudanças climáticas, como as chuvas inesperadas que podem afetar os níveis dos rios.
O atendimento clínico e a realização de exames durante a Excelsior não são restritos apenas ao agendamento prévio. Há também assistência para demandas urgentes. Dessa forma, mais pessoas poderão receber receber o atendimento necessário. Após atendimento, a comunidade seguirá sendo monitorada através de parceiros. O brigadeiro intendente Alex Orsay Reis conta como funciona.
O impacto social das ações realizadas durante o Excelsior é bastante significativo, proporcionando acesso a serviços de saúde essenciais e reduzindo lacunas no atendimento básico e especializado das comunidades isoladas. A avaliação do impacto é contínua, com parceiros como os Voluntários do Sertão e a Fiocruz realizando pesquisas para entender o impacto a longo prazo e melhorar futuras intervenções. O acompanhamento após as operações pode incluir visitas subsequentes ou a criação de parcerias com organizações locais para assegurar continuidade no atendimento, fortalecendo também a presença e integração da Força Aérea nas comunidades.
Os locais atendidos pela Excelsior foram definidos pela Força Aérea Brasileira, sob a coordenação do Ministério da Saúde, com base na necessidade de atendimento médico em áreas remotas do Pará. A decisão priorizou locais de difícil acesso, em que o alcance dessa operação seria de extrema importância. Reportagem Laís Guimarães.
Bolsa Família salvou mais de 700 mil vidas e evitou 8 milhões de internações em duas décadas, entre 2004 e 2019.
É o que mostra estudo conduzido por pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Barcelona.
A análise é considerada a primeira avaliação abrangente do impacto do Bolsa Família sobre a mortalidade por todas as causas e em todas as idades.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou que a pesquisa indica que, além da erradicação da fome, o programa também tem impacto na saúde dos brasileiros.
Pessoas que teriam ali uma situação de internação, de doença, doenças infantis, HIV/AIDS, também tuberculose, várias outras doenças, foram evitadas com transferência de renda e ali a obrigação em relação à saúde. Com isso também garante economia. Significa que o Bolsa Família é um programa que, além de tudo, salva vidas.
Brasil contra fake.
A lei que autorizou os jogos de aposta online, conhecidos como bets, foi aprovada no Brasil em 2018.
Ela determinava que as casas de apostas digitais poderiam começar a atuar, mas uma regulamentação deveria ser feita posteriormente.
Com a lei já em vigor e apostas ocorrendo sem regras, a proposta de regulamentação foi feita em 2023 pelo governo federal por meio de uma medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional.
Mas agora tem circulado a falsa notícia de que o governo autorizou as bets, o que não é verdade. Esse é o tema do Brasil contra Fake de hoje.
Brasil contra Fake.
Não é verdade que a atual gestão do governo federal tenha legalizado as bets.
Os jogos de apostas fixas, as chamadas bets, foram legalizados por meio da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018.
Ao longo de 4 anos após a legalização, o ramo das bets não foi regulamentado e a atividade carecia do devido controle.
Em 2024, o governo federal criou a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Secretária adjunta neste órgão inédito para tratar dos jogos de azar, Carolina Yumi de Souza explica a importância da regulamentação das bets para o Brasil e para os brasileiros.
Não houve a regulamentação prevista em lei. Em 2023, foi encaminhada ao Congresso uma medida provisória para suprir algumas lacunas da lei de 2018, como, por exemplo, prever o pagamento da outorga. Para isso, foi criada a Secretaria de Prêmios de Apostas, em janeiro de 2024, para ser esse órgão regulador. Assim, foi realizada só já a regulamentação dos principais temas. Merecem destaque essas normas de prevenção à lavagem de dinheiro que prevêm as comunicações ao COAF, além de determinar que somente pode entrar e sair dinheiro de uma empresa operadora de apostas por meio de conta cadastrada em nome de apostador.
As empresas de apostas têm que garantir a segurança da informação de seus usuários.
Para coibir a manipulação de resultados em competições, as bets devem se ligar a organismos nacionais ou internacionais de monitoramento da integridade esportiva.
E lembre-se, a aposta não é investimento.
O vício em jogos é um problema de saúde que demanda atenção
e que possui caminhos terapêuticos para ser enfrentado.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake.
E a A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda suspendeu hoje 7 empresas e seus respectivos sites de apostas.
As medidas cautelares contra bets foram aplicadas por descumprimento da obrigação de entregar relatórios de avaliação de segurança dos sistemas de apostas.
O objetivo é impedir que as bets ofereçam apostas, aceitem depósitos e cadastrem novos apostadores enquanto não demonstrarem a comprovação da segurança cibernética de suas operações.
De acordo com o Ministério da Fazenda, a ausência dos relatórios afeta a segurança dos apostadores e da economia popular, o combate à lavagem de dinheiro e a arrecadação de tributos e contribuições.
Se as empresas não cumprirem a obrigação, poderá ser instaurado processo e aplicada multa diária de R$40 mil.
Enquanto muita gente está correndo contra o relógio para entregar hoje a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, os microempreendedores individuais também têm que se preocupar com outro prazo.
É que os MEIs só têm até amanhã para entregar a Declaração Anual do Simples Nacional relativa ao ano de 2024.
O documento deve ser entregue à Receita Federal, mesmo que a empresa não tenha tido faturamento no período.
Atualmente, 16 milhões de microempreendedores individuais estão em operação no Brasil.
E um outro documento que faz parte da rotina deles é o de arrecadação do Simples Nacional, que é pago ao longo do ano.
Pois é, essa burocracia foi reduzida pela Receita Federal e agora eles podem fazer esse recolhimento em um boleto único por mês.
A repórter Gabriela Noronha explica melhor essa mudança.
Uma nova função do programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, chamado PGMEI, permite que o microempreendedor individual, MEI, emita um único documento de arrecadação para pagar vários meses de tributos, sejam eles vencidos, a vencer ou em aberto. Antes da nova funcionalidade, era necessário gerar e pagar um boleto por mês. Essa novidade vai facilitar a rotina de Marilene Batista, que é MEI desde 2012 e trabalha no ramo da beleza. Ela conta que já chegou a esquecer algumas vezes de pagar o tributo.
E evita muitos transtornos. Eu mesma já tive várias ocasiões que esquecia de pagar. Teve uma vez que eu deixei, paguei todas do ano de 2019, esqueci uma. Quando eu fui ver, gerou assim uma dor de cabeça, um transtorno. E isso daí é muito chato. Então, a novidade do governo federal de podermos escolher e pagar em parcela única, show de bola.
A emissão do documento de arrecadação também pode ser feita pelo aplicativo MEI. Dessa forma, pelo celular e dispositivos móveis, além de consultar os débitos tributários, também é possível verificar outras informações cadastrais de pessoa jurídica, o CNPJ. Para o auditor fiscal da Receita Federal, Márcio Gonçalves, a ideia é facilitar e simplificar a rotina do MEI. Segundo ele, para ajudar o microempreendedor individual, também será possível fazer o pagamento dos tributos em débito automático.
A ideia do débito automático é poder permitir que o contribuinte possa pagar mensalmente a sua contribuição, evitando que ele tenha algum esquecimento de pagar e atraso, que é para gerar alguma multa, né? E garantir que ele continue tendo direito aos seus benefícios sociais. Isso aí também vai poder, nesse aplicativo, vai poder fazer consulta, inclusão, alteração, desativação do débito automático. Então, ele pode incluir a qualquer momento e alterar a qualquer momento, mudar a conta bancária, parar de ter o débito automático.
Segundo dados divulgados pelo governo federal, atualmente 16 milhões de microempreendedores individuais estão em operação no Brasil. O modelo do MEI foi criado para incentivar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos, oferecendo um regime tributário simplificado e benefícios como cobertura previdenciária. O programa permite que pessoas com faturamento anual de até R$81 mil se formalizem como microempresários individuais com um processo de registro simples e isenção de algumas taxas. Reportagem Gabriela Noronha.
O Sistema Defesa Civil Alerta chegará aos 9 estados do Nordeste em 14 de junho.
No dia, será realizada uma simulação de envio de alertas para as capitais e outros 3 municípios de cada estado da região.
O sistema começou a funcionar no ano passado nas regiões Sul e Sudeste. Desde dezembro, já foram disparados 373 alertas.
Para receber, o cidadão não precisa fazer qualquer cadastro.
Os alertas são disparados para a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G por meio de mensagem de texto e aviso sonoro.
O aviso suspende qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, inclusive no modo silencioso.
pequeno esclarecimento. Agora há pouco a gente falou que o Bolsa Família salvou mais de 700 mil vidas e evitou 8 milhões de internações em duas décadas, entre 2004 e 2019. A pesquisa foi realizada com foco em 2004, entre 2004 e 2019, que dá 15 anos. Mas os benefícios do programa foram apurados para além desse tempo, portanto, 20 anos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede informações a órgãos sobre investigações de fraudes no INSS.
Para o STJ, caducidade não se aplica a decreto de interesse público para desapropriação de área destinada à unidade de conservação.
Motorista não comprova que dispensa do trabalho foi motivada por dependência química.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF pede informações a órgãos sobre investigações de fraudes no INSS.
Luiz Fux deu prazo de 10 dias para manifestações. Neto Costa.
O ministro Luiz Fux, do STF, solicitou informações ao INSS, à Câmara dos Deputados, à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal sobre fraudes com descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O pedido foi feito após denúncias formais e o prazo para resposta é de 10 dias. Fux analisa um mandado de segurança do deputado Nicolas Ferreira, que quer instalar uma CPI na Câmara para investigar o caso. A Advocacia Geral da União terá 15 dias para se manifestar e depois a Procuradoria Geral da República emitirá parecer sobre o pedido.
Para o STJ, decreto que aponta interesse estatal na desapropriação de imóveis para a unidade de conservação ambiental não perde eficácia jurídica em razão da simples passagem do tempo.
Essa perda de eficácia é conhecida como caducidade. Fátima Uchoa.
No julgamento, a segunda turma do STJ deu provimento a recurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para afastar a caducidade da declaração de interesse ambiental na desapropriação da reserva extrativista Mata Grande, no Maranhão. Para o colegiado, só a lei que cria a unidade de conservação é que pode declarar a extinção ou a limitação da área protegida. O relator foi o ministro Afrânio Vilela.
Motorista não comprova que dispensa do trabalho foi motivada por dependência química.
A empresa em que ele trabalhava demonstrou não saber da relação do empregado com álcool. A decisão é da oitava turma do TST. Renata Gorga.
Na ação trabalhista, o homem disse ter sido estigmatizado pelo chefe, que o teria chamado de cachaceiro na frente de colegas. O motorista também afirmou que foi demitido por causa da dependência de álcool. Por isso, o empregado pediu a reintegração no trabalho. O juízo de primeiro grau negou o pedido. O trabalhador recorreu, mas a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho. O TRT entendeu que não houve provas de que a empresa sabia da situação do motorista. O trabalhador levou o caso ao TST. A oitava turma da Corte Trabalhista manteve o entendimento das instâncias anteriores. O caso corre em segredo de justiça.
Plenário do TSE confirma multa de R$20 mil ao prefeito do município de Arauá, em Sergipe.
Ele publicou vídeos pedindo votos em uma rede social antes da data permitida pela lei eleitoral. Fábio Ruas.
O relator do caso, ministro Ramos Tavares, explicou que divulgar referências a nome de candidato, a continuidade de um mandato e pedir voto antes do período previsto na legislação eleitoral configura propaganda antecipada. Com isso, a multa de R$20 mil, aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe ao prefeito Dr. Fábio do PT, foi mantida pelo TSE. A decisão foi unânime.
Justiça Federal condena a União, INSS, Caixa e FUNAI a adequar benefícios de povos indígenas e tradicionais no Amazonas.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
De acordo com a sentença, os órgãos que gerem e participam das políticas públicas de benefícios sociais e previdenciários, como Bolsa Família, Auxílio Maternidade e Aposentadoria, devem apresentar um plano efetivo para possibilitar o acesso de povos indígenas e comunidades tradicionais do Amazonas aos benefícios diretamente nas aldeias e comunidades, sem forçá-los a se deslocarem para as cidades. As medidas de adequação às políticas públicas devem levar em conta a realidade geográfica e sociocultural dos povos indígenas e tradicionais de todo o estado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vai a sanção, uso de multas de trânsito para financiar CNH gratuitas a pessoas de baixa renda.
Senado simplifica regras para a produção de cosméticos artesanais.
Governo sinaliza revisão de cortes no orçamento com aumento da arrecadação.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para a sanção do presidente o projeto que permite usar o dinheiro arrecadado com multas de trânsito para pagar a carteira de motorista de pessoas de baixa renda.
A proposta também traz mudanças nas regras do exame toxicológico e na transferência eletrônica de veículos. Quem traz os detalhes é a repórter Marina Dantas.
Pelo projeto, as multas de trânsito vão custear a habilitação de condutores de baixa renda incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O texto amplia a exigência de exame toxicológico negativo para a primeira habilitação das categorias A e B e autoriza a transferência eletrônica de veículos com assinaturas digitais válidas, realizadas em plataformas homologadas. A vistoria online poderá ser adotada pelos órgãos estaduais de trânsito. A proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro, de autoria da Câmara, foi aprovada em comissões do Senado e teve como um dos relatores o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, que destacou o impacto social da medida.
Consideramos que a autorização para o uso de recursos provenientes das multas em programas direcionados a facilitar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por pessoas de baixa renda é uma forma engenhosa de combater a desigualdade, inclusive por abrir oportunidade no mercado de trabalho.
Com emendas do Senado, o projeto voltou para a votação no plenário da Câmara, onde foi aprovado, e segue agora para a sanção presidencial.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, lembrou que o STF deve retomar, no próximo dia 4 de junho, o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. Para ele, essa discussão deveria ser feita pelo Congresso por envolver a criação de leis.
O julgamento do Supremo trata da responsabilidade das plataformas por conteúdos ilegais, falsos ou violentos, e da possibilidade de remoção de postagens que incitem o ódio, mesmo sem ordem judicial.
Se vocês querem tanto regulamentar as redes sociais e acham que ela não é bem-vinda na política, abre mão das redes sociais, fecha a conta de vocês, comecem a fazer isso. Porque se não fosse a rede social, eu nunca tinha sido vereador, eu nunca teria sido deputado e eu não teria sido agora senador da República. Então, devo muito isso às redes sociais.
E o Senado analisa um projeto de lei que obriga pais e responsáveis a supervisionarem o uso da internet, redes sociais e jogos online por crianças e adolescentes.
A proposta apresentada neste ano quer evitar o uso excessivo e o acesso a conteúdos impróprios. Repórter Paulo Barreira.
De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o projeto determina que os pais devem orientar os jovens sobre o uso consciente da tecnologia, os riscos do ambiente digital e as formas de se proteger. Também prevê o uso de ferramentas como o controle parental para monitorar o que as crianças acessam. Embora já exista uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, Sérgio Petecão destaca que os problemas vão além do ambiente escolar e exigem o cuidado direto das famílias.
É um avanço. Eu diria que nós estamos complementando. O pai, né, o problema não é só na escola, não. Está lá dentro da tua casa. Lá. Isso aqui, se mal usado, é uma arma. O cara nem tem a dimensão do perigo que é isso aqui na mão do jovem.
O projeto segue agora para análise das comissões do Senado.
O Senado aprovou um projeto que simplifica as regras para a produção de cosméticos artesanais.
O objetivo é facilitar a atuação de pequenos produtores. As informações com Pedro Pincer.
O Senado aprovou a isenção de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a produção artesanal de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal, que terão regras simplificadas. O objetivo é facilitar a atuação de pequenos produtores que não terão que fazer o registro prévio dos produtos junto à Anvisa, desde que atendam os requisitos estabelecidos em regulamento. Pela proposta, todos serão submetidos à fiscalização sanitária. Para a relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, o projeto vai impactar positivamente uma ampla rede de trabalhadores.
Esse projeto tem o objetivo de valorizar o trabalho de milhares de pequenos empreendedores, especialmente as mulheres, que trabalham na produção artesanal de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. A proposta simplifica a burocracia sem abrir mão do cuidado com a saúde da população.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu os impactos da pejotização no Brasil, que é a prática em que as empresas contratam trabalhadores como pessoa jurídica em vez de registrá-los como empregados com carteira assinada.
O repórter César Mendes traz os detalhes.
Pejotização é a substituição dos contratos de trabalho previstos na CLT pela contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, as PJs. Em abril, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos relacionados a esse tipo de contratação. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César de Carvalho, disse que a pejotização deve provocar o esvaziamento da justiça do trabalho e perdas na arrecadação tributária. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, substituir um empregado formal por uma PJ significa perda de direitos trabalhistas, precarização do trabalho e insegurança jurídica.
Em muitos casos, o contratante mantém características típicas do vínculo empregatício, até com jornada definida, salário fixo e trabalho presencial.
A pesquisadora da Unicamp, Magda Biavaschi, disse que a pejotização é a uberização elevada à enésima consequência e traz riscos de fragmentação social. O desembargador Clóvis Fernando Santos alertou que ela representa o fim da CLT.
Senadores aliados do presidente Lula afirmam que os cortes no orçamento deste ano serão revistos com a melhora da economia.
Já a oposição insiste na redução dos gastos para manter as contas públicas equilibradas. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Dos 31 bilhões de reais de cortes no orçamento de 2025 para equilibrar as contas públicas, 24 bilhões vão atingir os ministérios, com exceção do da educação, e 7 bilhões as emendas parlamentares, que bancam obras nos estados e municípios por sugestão de deputados e senadores. Ao afirmar que os cortes foram necessários, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o bom desempenho da economia neste ano vai permitir que eles sejam revistos no segundo semestre.
Tomar medidas que, com toda certeza, uma boa parte delas terão um caráter transitório. Creio que o Brasil está num processo de crescimento econômico importante. Isso vai fazer com que o governo não arrecade mais e nós possamos tentar atingir esse déficit zero em 2025.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, reforçou que o governo segue aumentando os gastos públicos sem a contrapartida da receita.
Temos que cortar, né, e o governo buscar aí evitar a corrupção, não é? Que esses programas populistas aí, né, só pensando na eleição, tem que se virar. Não dá, a gente não pode aceitar mais aumento de imposto para cobrir essa ineficiência, essa incompetência do governo.
Além dos cortes no orçamento, a equipe econômica aumentou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para empréstimos a empresas, gastos no exterior e investimentos em previdência privada. Mas o Congresso Nacional sinaliza a sua derrubada.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nos sistemas de pagamentos do abono salarial e do seguro-desemprego com foco no e-social. O projeto unifica o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados, como obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. A auditoria identificou problemas graves no acesso e na análise dos dados, o que dificulta a fiscalização. O ministro relator do processo, Bruno Dantas, comentou a situação.
As dificuldades operacionais para acesso às bases de dados e as limitações de acesso a sistemas de informações limitaram a atuação do Tribunal de Contas da União.
O TCU determinou ao Ministério do Trabalho e Emprego que disponibilize, em 10 dias, acesso aos sistemas de dados. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a habilitação mais barata para motorista de baixa renda.
Deputados discordam sobre futuro de projetos que sustam aumento do IOF.
Câmara obriga poder público a difundir direitos de pessoas com deficiência.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou proposta que obriga os poderes constituídos a divulgarem os direitos de pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que obriga o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras a difundirem os direitos das pessoas com deficiência previstos na legislação. A proposta inclui expressamente as pessoas com deficiência nas ações de difusão dos direitos fundamentais e dos direitos humanos promovidas pelos órgãos públicos. O projeto foi apresentado pelo deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, com a justificativa de que é preciso assegurar a inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas de promoção dos direitos humanos, compromisso assumido pelo Brasil ao assinar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A convenção prevê a conscientização da sociedade como maneira de promover o respeito às capacidades e contribuições das pessoas com deficiência. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O texto obriga todos os poderes a difundirem os direitos fundamentais e os direitos humanos previstos na legislação, como a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão e outros. Esses direitos deverão ser informados nos contra-cheques dos servidores públicos federais no que diz respeito não só às pessoas com deficiência, mas também às mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Da mesma forma, as emissoras públicas de rádio e televisão deverão incluir em suas programações produtos com o mesmo teor. O mesmo deve ser feito na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. O autor da proposta, Márcio Gerri, disse que o projeto preenche uma lacuna na legislação.
Esse é um projeto de lei que adequa de maneira muito importante o texto de uma outra lei que nós próprios aprovamos aqui e que pecou por uma omissão, que foi exatamente essa que se corrige agora, de inclusão das pessoas com deficiência na Política Nacional de Comunicação de Direitos Humanos. Então é um avanço legal, importante, que aprimora a nossa legislação.
O projeto que obriga o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras a difundirem os direitos das pessoas com deficiência previstos na legislação seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, reitera a urgente necessidade de criar uma CPI para investigar as irregularidades no INSS. De acordo com o parlamentar, a Câmara deve agir após as denúncias da Polícia Federal e do Ministério Público.
Por outro lado, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, rechaça a tentativa de criar uma CPI do INSS porque, segundo ela, as investigações já estão em curso. A deputada denuncia que aliados do governo anterior foram beneficiados por gestores ligados à fraude.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, apresentou o projeto que visa coibir descontos indevidos e empréstimos consignados não autorizados de aposentados e pensionistas. A deputada cita os desvios bilionários do INSS como motivo para a deliberação urgente da matéria.
A proposta de Gisela Simona determina que autorizações de descontos tenham assinatura física ou autenticação digital com múltiplas verificações. O texto também define empréstimo consignado sem consentimento como amostra grátis, com prejuízo arcado integralmente pelas instituições financeiras.
Justiça.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera grave o teor do depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, sobre a existência de uma minuta de golpe de Estado. Para o deputado, a fala reforça a elaboração de um plano para manter Jair Bolsonaro no poder.
Hélder Salomão afirma que o ex-comandante revelou a trama de assassinato contra Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Segundo o parlamentar, é preciso punir com rigor a organização criminosa que atuou contra a democracia brasileira.
Para Tadeu Venere, do PT do Paraná, o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, confirma a existência de uma articulação golpista em 2022. O deputado menciona que os próprios militares alertaram Jair Bolsonaro sobre os riscos jurídicos do plano.
Tadeu Venere avalia que os novos elementos reforçam a gravidade da chamada minuta do golpe, tornando evidente a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ressalta que até integrantes das Forças Armadas reconhecem a tentativa de ruptura institucional.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que a decisão da Procuradoria-Geral da República de investigar o deputado Eduardo Bolsonaro é autoritária e tem por objetivo intimidar quem denuncia abusos de autoridades brasileiras no exterior.
Carlos Jordi classifica o processo no STF como um jogo de cartas marcadas. De acordo com o congressista, a medida representa um ataque à soberania e à liberdade de expressão no parlamento.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o Poder Judiciário a quem chama de autoritário e arbitrário. Ele denuncia uma suposta desordem institucional instalada no país e protesta contra a atuação do STF por, segundo ele, perseguir aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Luiz Lima critica os bloqueios a redes sociais de deputados oposicionistas, chamando a medida de cerceamento da liberdade de expressão. Ele também repudia o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, acusado de obstruir investigações e de atentar contra o Estado Democrático de Direito.
Política.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, reclama da atuação da presidência da Câmara, especialmente por não cumprir acordos com a oposição, como incluir o projeto da anistia na pauta de votações e criar uma CPI para investigar fraudes contra aposentados no INSS.
Na opinião de Maurício Marcon, as decisões da Câmara têm sido ignoradas por outros poderes e o Congresso perdeu relevância. Ele se queixa de tentativas de censura e de perseguição política e afirma que o maior prejudicado pela hesitação da mesa da Câmara é o povo brasileiro.
Educação.
O Tribunal de Justiça do Paraná declarou inconstitucionais trechos da Lei Geral das Universidades. Lenir de Assis, do PT, comemora a decisão porque, segundo ela, a LGU ameaçava a autonomia das instituições e permitia o fechamento de cursos sem debate.
Orgulhosa de sua formação pela Universidade Estadual de Londrina, Lenir de Assis cumprimenta todos os que se mobilizaram pela causa desde 2021. A deputada declara que a vitória representa um marco na defesa da educação pública acessível e de qualidade.
Homenagem.
Ao celebrar os 35 anos da Agência Brasil, Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, exalta o papel do veículo na promoção da cidadania. O parlamentar comenta que o site teve um crescimento expressivo em 2024, com mais de 90 milhões de visualizações.
Júlio César Ribeiro também elogia a modernização da agência e a produção diária de mais de 100 matérias. Ele acrescenta que a tradução do site para outros idiomas é própria prova do compromisso com a informação plural e acessível.
Desenvolvimento Regional.
Depois da realização da Marcha dos Prefeitos a Brasília na semana passada, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, afirma que a expectativa dos gestores municipais era o anúncio de um apoio financeiro maior às prefeituras, especialmente para as cidades menores.
Charles Fernandes defende a liberação de mais recursos do Fundo de Participação dos Municípios. O deputado argumenta que a verba vai levar alívio financeiro para as prefeituras e permitir o investimento em obras essenciais.
Neto Carleto, do Avante da Bahia, manifesta apoio à proposta que permite a renegociação de dívidas previdenciárias dos municípios. Na opinião do parlamentar, a medida garante sustentabilidade financeira às prefeituras e a manutenção dos serviços essenciais.
Neto Carleto ainda denuncia a situação de abandono da BR-101 no trecho que passa por Itapebi, no extremo sul da Bahia. Ele assinala que a precariedade de pontes e de desvios gera desemprego e desabastecimento em algumas cidades da região.
Transportes.
Os deputados aprovaram um projeto que torna a carteira de habilitação mais barata para motorista de baixa renda e permite a transferência de veículos sem a participação de cartórios. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna mais barata a carteira de motorista para pessoas de baixa renda. A proposta direciona para isso parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito. O texto também permite a transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico, sem a participação de cartórios, e obriga a exame toxicológico para a primeira habilitação. Para ter direito à carteira de motorista a baixo custo, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2023 e depois disso foi alterado pelo Senado. Entre as alterações feitas pelos senadores está a possibilidade de transferência de veículos integralmente por meio eletrônico, com assinatura digital válida em todo o país. A alteração foi rejeitada pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, mas um destaque apresentado por diversos partidos manteve o texto do Senado. Isso gerou debate em plenário. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, disse que autorizar transferência de veículos por meio de uma simples assinatura eletrônica pode permitir fraudes.
Todos nós sabemos, e não podemos fechar os olhos para isso, que o comércio de veículos usados no Brasil é algo meio nebuloso, né? Acontece muito de carro roubado ser vendido, chassi adulterado. E esse projeto aqui está autorizando que a compra e venda seja feita eletronicamente com assinatura avançada, que é algo simplérrimo de fraudar.
Deputados da oposição defenderam a simplificação dos procedimentos para a transferência de veículos, o que, segundo eles, torna a operação mais barata para o cidadão. Disseram ainda que o texto do Senado dá ao Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o poder de regulamentar a medida, de modo a evitar fraudes. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
O CONTRAN ele vai estabelecer novos critérios, ele vai estabelecer diretrizes, ele vai deixar tudo amarrado para que não haja esse tipo de fraude, falsificação. O que nós não podemos permitir é com que nós estejamos à mercê de cartórios, da máfia dos cartórios, e fazendo com que a população arque com custos altos.
O projeto apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, teve como relator o deputado Alencar Santana. Ele acrescentou o financiamento da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas de baixa renda à lista de destinação dos recursos das multas já previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lista já tem outras ações a serem custeadas pelas multas, como a sinalização, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito. Para Alencar Santana, destinar parte da receita das multas para custear o processo de habilitação, o que engloba as taxas e demais despesas relativas à CNH, vai ampliar o mercado de trabalho para pessoas de baixa renda.
Permite que parte dos recursos das multas de trânsito possam ser utilizados pelos governos municipal e estadual para custear a retirada da carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. Lembrando que isso é importante para garantir que a pessoa possa ali ter a garantia desse direito e ter outras oportunidades na sua vida, eventualmente de trabalho ou para fazer coisas de âmbito pessoal.
O projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, elogia o lançamento do programa Solo Vivo, voltado à recuperação de solos degradados em áreas de desertificação nas regiões Norte e Nordeste. Ele afirma que a iniciativa vai beneficiar a agricultura familiar com novas tecnologias e assistência técnica.
Joseildo Ramos destaca que o governo federal vai investir mais de R$1 bilhão no programa ainda no primeiro trimestre. Ele explica que a medida, além de ajudar a preservar a produção de alimentos, garante renda para milhares de famílias que dependem da terra para sobreviver.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cumprimenta o governo federal pela assinatura da medida provisória que prevê a reforma do setor elétrico. Ela explica que a iniciativa vai ampliar a tarifa social de energia, beneficiando até 100 milhões de brasileiros.
A legisladora reforça que a MP garante luz grátis para quem consome até 80 kWh. E descontos para idosos, deficientes, quilombolas e indígenas. Benedita da Silva apela aos deputados para que votem rapidamente a medida e garantam os benefícios à população.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, está preocupado com a política econômica do país, principalmente após o governo rever o aumento do IOF. De acordo com o deputado, a gestão federal gasta mais do que arrecada, o que compromete a estabilidade fiscal.
Coronel Assis também critica a intenção do governo de enviar ao Congresso Nacional um projeto para regular as redes sociais. O parlamentar vê a medida como uma tentativa de censura e controle da liberdade de expressão.
Deputados discordam sobre futuro de projetos que sustam o aumento do IOF. Entenda na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Parlamentares de diferentes partidos, principalmente de oposição, querem derrubar o aumento de alíquotas do IOF anunciado pelo governo. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. As mudanças nas alíquotas foram feitas por decreto presidencial e não precisam do aval do Legislativo. Deputados e senadores podem, no entanto, apresentar projetos de decreto legislativo para assustar os efeitos das medidas. O governo anunciou o aumento das alíquotas de IOF juntamente com um congelamento de despesas de 31,3 bilhões de reais no orçamento, com o objetivo de reforçar o caixa a cumprir metas fiscais. As mudanças devem arrecadar, segundo o Ministério da Fazenda, de 18 a 20 bilhões de reais a mais neste ano e outros 41 bilhões em 2026. A alíquota do IOF para compra de moeda estrangeira em espécie passou de 1,1% para 3,5%. O imposto sobre compras no cartão de crédito no exterior passou de 3,38% para 3,5%. Há uma alíquota de 5% do IOF para planos de VGBL ou de previdência privada com aportes mensais acima de R$50 mil. E aumentou de 1,88% para 3,95% ao ano a alíquota sobre crédito para empresas, igualando com o cobrado de pessoas físicas. O deputado Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, é um dos autores de um projeto para assustar as mudanças do IOF. O deputado afirmou que o IOF tem a função de corrigir desequilíbrios pontuais, mas o governo está usando o imposto como medida arrecadatória, com caráter permanente. Segundo ele, o governo gasta demais e é ineficiente, e em vez de diminuir seu peso na sociedade, piora o ambiente de negócios.
Ele recai sobre diversos segmentos. Essa história de que ele recai só para quem vai passar férias na Disney, isso é uma mentira deslavada. Vários segmentos da economia brasileira vão ter o peso do IOF, consequentemente isso vai gerar maior ônus e maior custo para toda a sociedade, e isso é claramente uma medida, como eu disse, atabalhoada, sem planejamento, tanto que o próprio governo retrocedeu, anuncia e logo em seguida retrocede. A sociedade não aceita esse tipo de procedimento mais, e razão pela qual nós queremos derrubar o decreto.
O governo recuou na criação do IOF para aplicações de fundos de investimento no mercado internacional, em que a cobrança seria, na maior parte, de 3,5%. O vice-líder do governo no Congresso, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que as críticas ao aumento do IOF são tempestade em copo d'água e que a maior parte da população não é afetada pelas medidas.
Quem mais movimenta? É quem vai fazer compras no exterior, quem nas suas viagens internacionais compra com cartão, quem paga um plano privado de previdência, faz altas contribuições para um plano de previdência, quem faz financiamentos empresariamente, não individualmente, né? A empresa, pessoa jurídica. Então, quem faz essa movimentação? Ele vai pagar Se criou um novo imposto? Você passa essa ideia de ter criado um novo imposto? Não.
Ricardo Salles afirma que o ajuste fiscal do governo poderia ser feito apenas com corte de gastos. Sobre notícias publicadas na imprensa de que a derrubada das mudanças no IOF travariam 12 bilhões de reais em emendas parlamentares, o deputado avaliou que há algumas que podem ser cortadas, mas as fundamentais, de saúde e educação, por exemplo, teriam que ser compensadas no orçamento de qualquer maneira. Já o deputado Bongás afirma que as renúncias fiscais aprovadas pelos parlamentares, como a continuidade de medidas de desoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia, exigiram do governo a compensação por perdas de arrecadação. 12 frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo, como a da agropecuária, a do empreendedorismo e a de comércio e serviços, apresentaram um manifesto em apoio a um dos projetos de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto do governo. Propostas de decreto legislativo precisam ser votadas pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que cabe ao governo apresentar uma solução em até 10 dias para substituir o aumento do IOF.
Após o prazo acertado entre a equipe econômica e os presidentes da Câmara e do Senado, o projeto de decreto legislativo deve ser pautado e apreciado por deputados e senadores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite e bom fim de semana.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.